Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, amigos da CBN.
Professor, na semana passada a gente começou a falar, a gente vai dar sequência essa semana, sobre a importância de se planejar, de se cortar despesas, para enfrentar, né, com mais segurança, com mais firmeza esse período crítico da economia brasileira.
É verdade. Como a gente já comentou, não estamos aqui apregoando que simplesmente as pessoas comecem a não mais gastar, porque se ninguém gasta mais nada, simplesmente a economia para. Isso não existe. E não existe também a situação onde as pessoas ganham dinheiro e não coloquem os recursos em alguma coisa. Então ninguém consegue comer dinheiro, ninguém consegue, certo, ganhar o seu recurso do seu salário integral e o seu salário integral ficar guardado na poupança. Não existe, é difícil, quase impossível para a maioria das pessoas, não é? Mas quando a gente começa a saber a pensar sobre a situação hoje atual nossa na economia, envolve realmente um pensamento de que alguns gastos que estão ocorrendo, né, eles poderiam ser postergados, realizados depois, ou até mesmo serem reduzidos de maneira a garantir, né, uma sobra de recursos. Porque, Luciana, as taxas de juros estão subindo mês após mês. Desde que nós começamos a conversar esse ano, as taxas da Selic só vêm aumentando, né, período após período. A cada semana nós dizíamos já no passado, e esse ano está em 14,25 e não para aí. Então, não é admissível que alguém que pretende ter um pouco de sono em paz, né, no seu dia a dia, que consiga trabalhar deixando cheque especial estourado ou cartão de crédito tomado sem liquidar integralmente a fatura. Né? As taxas de juros que estão cobrando as pessoas hoje são exorbitantes. E, infelizmente, se a pessoa não quitar isso, quitar o seu gasto, o que vai ocorrer é que essa dívida se torna impagável. Né? Então, falando de taxas de juros de alguns cartões, que eu consultei já o site do Banco Central, que chega a 20% ao mês, Luciana. Isso significa que se alguém pegar hoje um valor, né, de 100 reais, vai dever quase mil reais, 900 reais, no final de um ano. Ninguém consegue pagar um juro desse, Luciana.
E tem mais dicas aí, né, para a gente manter as contas em dia, né? A gente pode pensar no dia a dia, alimentação, economia em casa.
Com certeza, né? Os gastos nossos do dia a dia, domésticos, eles são a parte integrante e essencial, né, do nosso orçamento. Então, realmente sentar, sabe, decidir e montar aquilo que antigamente as pessoas faziam, né, de fazer a sua relaçãozinha de compras. Tem gente que hoje não faz mais isso, mas tem que voltar e dizer exatamente o que quer comprar e decidir com base em qualidade do produto, sim, né, com certeza. Mas especialmente com relação ao serviço, porque nós temos produtos e produtos semelhantes que atendem com praticamente a mesma qualidade, mas com diferenças de preços que são muito grandes. Isso também reflete no orçamento, né? E a nossa economia do dia a dia, nessas comparações de saber se é vantajoso ou não é vantajoso, de pensar realmente e discutir, né? O que acontece é que no nosso dia a dia a gente começa a saber ter que elencar e colocar em ordem de importância, em ordem de prioridade, aonde o recurso vai. Então, de realmente saber separar aquilo que é bom, aquilo que é desejável, aquilo que é importante, aquilo que é essencial. Né? Essa separação daquilo que eu quero muito, mas eu não posso agora, deve ser feita. Aquilo que eu preciso muito, né? Apesar de não querer ter que fazer, também tem que ser feito, né? Por exemplo, não há como a gente conseguir sobreviver sem pagar energia elétrica. A energia está exorbitante, mas ainda assim tem que fazer, então é essencial, né? A pessoa pode não gostar, pode não querer, mas vai ter que tomar ações para poder reduzir esses gastos, né? E especialmente na última linha que a gente pode discutir é sobre inadimplência. Por quê? Porque geralmente os bons negócios surgem para as pessoas que estão em condição de entrar nesse negócio. Financiar a longo prazo hoje é uma coisa complicada, porque os juros estão altos. Mas é importante realmente pensar uma maneira de levantar recursos, né? De liquidar contas, né? Para reduzir a sua questão de inadimplência e o nome sujo. Qual a importância disso? Né? Porque quando uma pessoa, né, ela está com a inadimplência, não é? As restrições aumentam e cada vez fica pior. Porque quanto mais dívida a pessoa tem, mais inadimplente ela fica, e então as oportunidades de sair desse buraco vão se restringindo a operações com taxas mais altas, que colocam a pessoa num buraco mais fundo ainda. Então isso complica a vida, né? Isso atrapalha a vida de todo mundo. Então não deveríamos esperar, por exemplo, somente o 13º no final do ano para fazer isso. Se pudesse fazer isso agora, que bom, porque no final do ano, com o 13º entrando para as pessoas, já vão poder pensar em guardar o dinheiro para realmente fazer aquele recursozinho, aquela poupança, né, para liquidar qualquer tipo de conta extra que venha a surgir, ou deixar realmente como sendo uma ação de guarnição, né, uma proteção para o próximo ano. Porque 2015 está um ano não muito bom, 2016, se ele for melhor, o dinheiro está guardado. Se 2016 não for tão bom assim, já entra ano que vem preparado, né? E alguém vai dizer, mas professor, discutir sobre o ano que vem agora em agosto, mas ano que vem, não se esqueça, nós temos de novo para pensar materiais escolares, nós temos impostos dos carros que vem esse ano que vem, nós temos uma série de despesas que vão ocorrer. Então, não precisamos pensar muito sobre isso agora, mas sabemos que isso vai ocorrer. Então, né, parar de fazer comparação com tempos, com épocas, estava bom ano retrasado. Né? Infelizmente, é o que nós temos para hoje, nós temos que trabalhar com os recursos que nós temos hoje, neste momento. Né? Então, envolver todo mundo nesse processo em casa, no trabalho, certamente vai produzir melhores resultados a médio e longo prazo também, porque a gente vai poder passar por essa crise, né, sentindo ela sim, mas sentindo menos do que sentiria se entrasse sem muita análise, sem muita avaliação.
Tá certo, professor. Muito obrigada, hein? Uma boa tarde. Até a próxima semana.
Até a próxima semana e vamos torcer por notícias melhores, né?
Com certeza.
Quem sabe o nosso, como eu disse semana passada, nosso ministro consegue abrir o mar. Não vai conseguir sozinho, mas nós, fazendo nossa parte, eu tenho certeza que vai poder trabalhar melhor para o próximo período. Tá, Luciana? Até a próxima semana.
Até mais.